Alma Londrina Rádio Web apresenta... Podcast da Alma, cultura e vida criativa nas ondas do rádio.
Olá, hoje é sexta-feira, dia 6 de junho de 2025. Começa agora mais um podcast da Alma, informação, cultura e vida criativa. Eu sou o Juno Augusto e essa é a edição número 22 da quinta temporada do podcast da Alma, 13 anos de Alma Londrina. Vamos aos destaques de hoje. Primeiro falaremos sobre o último lançamento do músico londrinense Vitor Delalo. Depois, a gente fala sobre a seleção da 14ª edição do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina. E a gente encerra o podcast da Alma de hoje falando sobre o espetáculo Véspera do Tombo. O músico londrinense Vitor Delalo lançou, no último dia 27 de maio, a última faixa do EP Meio Copo Americano de Café, intitulada Meretriz. O EP, que contém 4 faixas, é o mais novo trabalho do artista londrinense e, além de Meretriz, conta com as músicas Valsa a Troar, Tom Amargo e Coadjuvante, que você ouve de fundo nessa matéria. A gente falou com o Vitor Delalo sobre as músicas que compõem o EP Meio Copo Americano de Café.
O EP ainda conta com outras 3 faixas. A primeira, chamada Valsa à Troá, que como o próprio nome diz, é uma valsa. É uma narrativa sobre 3 personagens que se encontram numa mesa de bar e compartilham ali suas ansiedades e seus problemas. A segunda faixa se chama Coadjuvante. É uma baladinha que fala sobre não ser o protagonista da própria vida, como às vezes as coisas não estão sob o seu controle. E a terceira faixa, chamada Tom Amargo, é uma música mais introspectiva, mais escura, vamos dizer assim. E ela fala sobre tentar se adaptar a uma situação que não é ideal, mesmo que isso acabe... modelando, vamos dizer assim, o seu caráter de uma forma não muito saudável.
Bom, para quem não lembra, nós fizemos uma matéria sobre a faixa que estreou o EP, Valsa a Troar, na edição de número 3 dessa temporada do podcast da Alma. O Vitor agora fala sobre a última música, intitulada Meretriz.
Meretriz é a última faixa do meu EP, chamado Meio Copo Americano de Café. Com certeza, a mais pesada das 4 faixas, e eu escolhi para fechar o disco. Ela pode ser considerada um misto aí de punk rock com new metal, algo meio Los Hermanos e meio System of a Down. E ela é bem diferente. Ela tem metais gravados pelo meu amigo Reinaldo Resquete. E ela foi gravada, mixada e masterizada lá no MOP Audio Lab pelo Pedro Melo. A letra dela fala essencialmente sobre desencontros da vida adulta.
Legal, Vitor, obrigado. Lembrando que quem quiser acompanhar o trabalho do Vitor, segue ele lá no Instagram, em Vitor Delalo com 2 L's. A gente encerra essa matéria tocando o mais novo lançamento do Vitor Delalo, o single Meretriz.
Também não há agora de chorar e consentiu esse orgulho no olhar que quase me engoliu na esperança de voltar. Agora chega e faz do último minuto a vida inteira. Foge do assunto e grita: chega.
já passou e foi-se por um mês. Você fugiu num instante sem falar que nunca soube dizer não quando lhe falta o ar. Pressentiu o seu medo acordar e foi-se embora com tristeza em seu caminho. Agora chega e faz do último minuto a vida inteira. Foge do assunto e grita, chega.
Está ouvindo o podcast da Alma. Informação e vida criativa em cada canto da cidade.
A 14ª edição do Eco já selecionou as atrações do festival e contará com uma homenagem muito especial. Confira na reportagem. A cidade de Londrina se prepara para receber, entre os dias 17 e 30 de agosto, a 14ª edição do Eco, o Encontro de Contadores de Histórias, evento que transformou Londrina em um polo da narrativa oral no Brasil. Neste ano, o festival presta uma homenagem à sua idealizadora, a jornalista e produtora cultural Cláudia Silva, que nos deixou no último dia 30 de abril. Responsável por transformar Londrina em um verdadeiro ponto de referência nacional da narrativa oral, Cláudia abriu espaço para que vozes de todo o Brasil reconhecessem, nas suas próprias histórias, a riqueza da cultura popular. A curadoria deste ano escolheu 11 espetáculos e uma oficina entre 116 projetos enviados de todo o país. Nós falamos com o curador do festival, Juliano Tierno. Para ele, escolher dentre tantas propostas foi desafiador, principalmente devido à qualidade dos projetos e do limite orçamentário.
O processo de seleção, ele, como sempre, foi bastante complexo, né? Porque a maioria dos trabalhos apresenta uma qualidade incrível, cada vez mais. Acho que a gente cada vez mais tem artistas, narradores e narradoras que pensam, meditam, organizam sua poética de um jeito muito especial, trazendo também os seus territórios, né? Um diálogo, vamos dizer, numa intersecção ética e política também da arte, né? Então foi bastante difícil assim, fazer essa seleção. E principalmente porque os valores destinados às ações ainda são bastante limitados, né? É preciso que essas políticas públicas se ampliem e também reconheçam, né, a importância da narração de histórias, para a cidade, para as pessoas, o direito à história, né? E a gente priorizou como curadoria, como já um legado que a Cláudia deixou, né? Acho que a Cláudia deixou um dos importantes legados dela foi o estabelecimento de critérios de diversidade dos modos de narrar histórias, né? Para que o público tenha esse acesso a uma espécie de biblio-oralidade, né? E uma pluralidade também territorial, porque são pessoas não só de Londrina, mas que vêm também de outros estados.
O Juliano também fala sobre o legado deixado pela idealizadora do Eco, a Cláudia Silva.
Eu acho que o Eco hoje é um dos mais importantes encontros de contadores de histórias do Brasil, sem dúvida alguma, justamente porque ele preserva a continuidade, né? A gente tem importantes encontros que não conseguiram sustentar a continuidade. Então, acho que a própria continuidade é o legado da continuidade, né? Então, acho que é isso. Porque ele também passa a ser um fortalecimento dessa arte, da memória coletiva e comum de narradores e narradoras e também do público que vai retornando a cada ano para os territórios para ouvir histórias, né? E acho que encontra essa diversidade dos modos de contá-las e, sobretudo, né, faz uma difusão da oralidade, da potência da oralidade para a construção de comunidades simbólicas e fortalecimento da cidadania mesmo, né? E essa continuidade significa a longevidade desse legado, né? Ético, estético, político, que sustenta esses encontros. Eu acho que a gente não pode esquecer que eles foram concebidos e concretizados, né? Pela propulsão, né? Pela vitalidade da jornalista, produtora e ativista do direito à cultura, a Cláudia Silva.
As homenagens e lembranças a Cláudia Silva devem se estender para as atrações da 14ª edição do Eco, conforme destaca Juliano Tierno.
A gente pretende, né, ambiciona nesse 14º Eco fazer uma homenagem para Cláudia, uma homenagem em celebração, né, a Cláudia que é, né, que ela está presente, verdadeiramente presente em cada gesto, em cada decisão que a gente vem tomando, celebrar, né? Festejar essa existência tão importante para a cultura, sobretudo para a cultura de Londrina, mas que ecoa para a cultura brasileira, né? Então, no dia 23 de agosto, o horário local ainda a gente está confirmando, mas a gente vai fazer uma roda de história celebrativa, né? Rememorando os feitos da Cláudia, lembrando com alegria, né, e coletivamente a sua importância. E a gente sabe, né, que lembrar é resistir, e lembrar é manter a existência viva e presente daquelas pessoas que deixam legados para além da sua existência, que é o caso, sem dúvida alguma, da Cláudia Silva.
Obrigado, Juliano. Lembrando que a 14ª edição do Encontro de Contadores de Histórias de Londrina prevê cerca de 30 apresentações gratuitas em escolas e espaços públicos, além de outras atrações que serão anunciadas em breve. Vale destacar também as participações das narradoras Marina Desac, Tainara Pereira e Cris Donassolo, todas do Paraná, e o grupo Teatro Dori, de Santa Catarina. De São Paulo, estão confirmadas Ana Luísa Lacombe, Cristina Cresci, Heidi Monese e Ana Paula Carneiro. O Rio de Janeiro marca presença com a companhia Os Tapetes Contadores de Histórias, que também ministrará uma oficina, e com as artistas Karine Raziel e Camila Costa. O evento é realizado pelo Instituto Cidadania com recursos da Política Nacional Aldir Blanc, do Ministério da Cultura, em parceria com a Secretaria Municipal de Cultura de Londrina. A produção é do coletivo Eco e o apoio da Rádio UEL FM. Mais informações sobre o evento e a programação completa você confere no endereço www.eco, com H no final, .art.br. Bom, a gente vai finalizar o podcast da Alma de hoje com uma matéria que o Thiago Furini fez sobre o espetáculo Véspera do Tombo, onde eu fiz a locução e você escuta agora. O espetáculo teatral Véspera do Tombo, nova montagem da Companhia de Teatro de Garagem, estreia hoje, dia 6 de junho, às 7h30 da noite, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, que fica ali na Avenida Celso Garcia Cid, número 205, no centro de Londrina. A curta temporada segue nos dias 7, 13 e 14 de junho. As apresentações dos dias 13 e 14 acontecem no Espaço Norte Cultural, sempre às 7h30 da noite. A entrada é gratuita, com retirada de convites uma hora antes do início do espetáculo. A gente conversou com o produtor cultural e ator Everton Bonfim, que falou um pouco sobre o Véspera do Tombo.
A peça, ela gira em torno de um momento, um recorte da vida do personagem Amadeus. Ele se encontra num momento enfadonho, né, da vida. Ele se percebe com um tédio do cotidiano que, para tentar resolver isso, tentar entender as questões que ele está existenciais da vida, ele resolve subir no topo de uma montanha para montar o seu acampamento. Então, ele, ao se deparar com a paisagem, com o horizonte, com aquela natureza em volta, aquilo gera outras questões, né, do que ele já estava, desse sentimento ao subir a montanha, e essas outras questões ele acaba não sabendo lidar ali naquele momento, né? Então, ele vai ter uma visita de um ser aí que vai confundi-lo, vai tentar ajudá-lo, enfim. Para quem assistir, vai entender o que eu estou, onde eu estou querendo chegar, né? Para a gente não dar spoiler aqui. E aí a peça traz essas temáticas, né? Que é justamente quando ele está vivendo um momento de crise mesmo, né? Uma crise de meia-idade. E essa crise gera sentimentos de angústia, depressão, síndrome do pânico, enfim. A gente busca com o espetáculo trazer situações e conflitos que vão levantar essas questões, né? Mas a gente não se compromete em resolver, mas sim mostrar para que ocorra o debate, né? Que as pessoas, que o público reflita sobre, né? Esse momento do personagem e o momento da humanidade, né? Que a gente está vivendo.
Ao final das apresentações, que acontecem nas sextas-feiras, ou seja, hoje e no próximo dia 13, estudantes convidados de psicologia, juntamente com o público presente, irão participar de um bate-papo acerca das temáticas abordadas no espetáculo, com a direção e elenco, mediado pelo psicólogo Herbert Proença, professor de psicologia da PUC Paraná e integrante da Companhia Teatro de Garagem. O Everton Bonfim falou um pouco sobre essa roda de conversa que vai acontecer.
Então, a partir destes conflitos, né, que existe no enredo da peça, o projeto ele prevê, nós pensamos em como uma contrapartida também para justamente fazer esse trabalho de campo, né, entender como as pessoas estão absorvendo essas temáticas. Então, o projeto prevê um bate-papo com a mediação do Herbert Proença, que ele é integrante também da Companhia Teatro de Garagem e professor de psicologia da PUC. Então, nesse projeto, ele nos deu assessoria, né? Trazendo questões sobre essas temáticas. e vai nos acompanhar nos debates que vão ocorrer no dia da estreia, no dia 6, para estudantes de psicologia da PUC, e também terá esse bate-papo, esse debate, no dia 13, no Norte Cultural, para estudantes de psicologia da Faculdade Positivo. E esses dois dias também vão estar abertos para o público em geral, então a gente convida o público também que estiver presente a participar desse bate-papo. A gente vai explicar um pouco do processo de montagem, o Herbert vai fazer algumas intervenções nesse sentido de falas que vão levantar as questões que o espetáculo traz, que o personagem, né, vivencia em cena. Então, só para lembrar, os bate-papos vão ocorrer somente nos dias 6 e no dia 13. Dia 7, que é sábado, dia 14, somente as apresentações abertas ao público. É importante lembrar que a entrada é gratuita e que os convites vão começar a ser distribuídos uma hora antes do início da peça. O horário sempre às 19h30. Espero vocês.
A gente agradece então aí ao produtor cultural e ator Everton Bonfim pela participação. Lembrando então que o espetáculo Véspera do Tombo estreia hoje, dia 6 de junho, na Divisão de Artes Cênicas da Casa de Cultura da UEL, ali na Avenida Celso Garcia Cid, número 205, no centro. A sinopse do espetáculo eu vou deixar no texto do post dessa edição do podcast da Alma. Então você vai lá, confira e compareça ao evento.
Você ouviu o podcast da Alma,
fomentando a cultura de nossa cidade.
Esse foi o podcast da Alma de 6 de junho de 2025, episódio número 22. Produção do Núcleo de Jornalismo da Alma Londrina Rádio Web, com patrocínio da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura, por meio da Prefeitura de Londrina e do Ministério da Cultura do Governo Federal. Produção radiofônica e edição de áudio de Thiago Ponte, coordenação geral de jornalismo Daniel Thomas, reportagens de Juno Augusto e Thiago Furini. As artes gráficas são do Alexandre Jorge e a produção de jornalismo do Thiago Furini. Neste programa, falamos sobre o lançamento do Vitor Delalo, o Eco e o espetáculo Véspera do Tombo. Locução das vinhetas, Nayara Souza e os palhaços de rua Lucas Turino e Adriano Golvela. Na produção e apresentação, Thiago Furini e Juno Augusto. A gente agradece a sua audiência e volta no próximo episódio do podcast da Alma.